durante a semana estivemos no Porto de Rio Grande. O Guilherme Dalson é o diretor superintendente dos terminais Termasa, Tergrasa, e que hoje operam grande parte, mais da metade da soja, eu acho que comercializada, que sai aqui pela porta de saída, né, no nosso estado do Rio Grande do Sul, passa pelas cooperativas. Eu gostaria que você... Primeiro, agradecer já a receptividade, né, aqui no terminal com os conselheiros aí da cooperativa Cotribar. E é claro, para a gente falar um pouquinho sobre essa história, nós vamos sobrepor imagens aqui, inclusive dois navios hoje carregando trigo para um mercado importante que hoje se tem na exportação do trigo. Né, Dalson? Tudo tranquilo?
Tudo bem. Obrigado. Uma satisfação estar recebendo aqui no Complexo Portuário Termasa Tergrasa. Termasa e Tergrasa é a porta da exportação dos produtos do Rio Grande do Sul. Por aqui, como foi dito, né, mais de 50% do que é produzido em granéis para exportação passa por esses terminais. E hoje nós estamos operando dois navios ali para esse mercado, que é o mercado do Vietnã. É um mercado que o trigo brasileiro, devido à sua qualidade, à sua proteína, foi abrindo ao longo do tempo. E é isso que a gente faz aqui em Rio Grande. De um lado está o produtor desenvolvendo seu trabalho, levando tecnologia, levando seu esforço, buscando os resultados, buscando a produtividade. E aí esse produto todo tem que alcançar os mercados internacionais. E é o que se faz aqui no Termasa. O Termasa, em conjunto com o Tergrasa, são terminais que têm a sua gestão na mão das cooperativas, através da CCGL, né, da Cooperativa Central Gaúcha Limitada, do qual a Cotribá faz parte. Desse processo, faz parte do seu conselho de administração também, e que nós trabalhamos em conjunto fazendo essa nossa, cumprindo essa nossa missão aqui em Rio Grande.
Dalson, são muitos funcionários que participam, porque o porto ele tem a função de tirar, de fazer o carregamento dos navios, né? Ele troca o produto, grão hoje produzido de modal, né? De forma de transporte. Então, tem que ter agilidade. O quanto isso impacta nos preços para o produtor? Depois eu até gostaria de falar um pouquinho sobre prêmio, né? Como é que se compõe o prêmio hoje? E o Porto de Rio Grande, ele tem demonstrado, assim, muita agilidade, né?
É isso. Os terminais das cooperativas, esses dois monstros aqui na operação logística, eles têm esse papel. Nós recebemos aqui durante a safra de soja algo na casa de 1.400 caminhões por dia, outros 100 vagões e também barcaças. E exportamos aí, pegamos tudo isso, armazenamos e colocamos em navios que vão levar esse produto para o resto do mundo. Então, cumprindo a missão aí, né, de levar alimentos para o mundo, é o que se faz aqui no terminal. E para isso a gente tem que ter uma equipe altamente qualificada para trabalhar nessa ação, nessa interface entre o que é a produção e o que é a exportação. Aqui nós temos em torno de 600 colaboradores trabalhando 24 horas por dia e 365 dias por ano. Não para a exportação, que sempre a gente está com o navio aqui no porto e esse navio tem que ser operado da forma mais rápida, com a maior qualidade do mundo, para que a gente consiga atingir assim, os resultados dos melhores prêmios para os produtos que são operados aqui em Rio Grande.
Como é que se compõe o prêmio?
Bom, o prêmio é uma questão, nós temos o valor da soja e o valor da soja Golfo do México. E nós agora temos que ver qual é o prêmio, e aí indo para o sul do Golfo do México cada vez é menor. Mas se... Então é soja Chicago menos 10 centavos, menos 10 pontos, soja Chicago menos 20 pontos, soja Chicago menos 40 pontos. Isso vai, o preço no Golfo, cada vez menos pontos. Como Rio Grande, aqui especificamente Termasa e Tergrasa, são terminais com grande agilidade, esse prêmio costuma ser melhor do que seria o aspecto geográfico. Então é preço Chicago mais 10 pontos, preço Chicago mais 20 pontos. Por quê? Porque o navio que ia demorar talvez 8 ou 9 dias para carregar 1 milhão de sacos de soja, ele leva ali um dia e meio, 2 dias no máximo. Com isso, mostra que o porto tem muita agilidade e isso nos dá uma melhor condição de prêmio na soja.
Certo.
É um dos fatores que vai ser levado em consideração.
Como é que está a dragagem do porto? Suporta navios aí de até aqui, com capacidade de até quantas toneladas?
Hoje os navios, os maiores navios que estão operando aqui no porto, são navios em torno de 70 mil toneladas. 70. Alguns batem 72 mil toneladas, mas navios em torno disso, são os maiores navios. Uhum. Que isso equivale a um calado operacional em torno de 44 pés. Então esse é o que se chama, até a terminologia que nós vamos ter aqui no porto. Tá. Essa operação sendo ágil, nós daqui um pouquinho estamos na safra de soja, é da onde vem, eu acho que aí é o mais importante, por que, que as cooperativas estão aqui? Por que, que a Cotribá, e a, através da CCGL, ela está aqui no Porto Rio Grande? Porque se a gente for olhar o produtor de soja, o que, que ele recebe? Ele recebe o valor pago a ele pela soja aqui no Brasil. Mas como é que é formado esse preço?
Uhum.
Vamos pensar assim, essa soja vai para a China, 90% da soja vai para a China. Então, se nós colocarmos lá o preço na China, menos o porto onde essa soja está sendo recebida na China, menos o frete marítimo até a China, menos a operação do Porto Rio Grande, menos a logística para levar desde o interior até o Porto Rio Grande, é o quanto o produtor vai estar recebendo pela soja.
Uhum.
Portanto, se as cooperativas estão nessa operação no Porto Rio Grande, a gente consegue operar com maior agilidade, nós conseguimos ter melhores operações com maiores calados, e melhores negociações atendendo ao mais variado número de trades.
Uhum.
Isso nos traz que o terminal aqui em Rio Grande é um terminal que faz, de fato, a sua operação, mas por consequência traz um aumento de rentabilidade para os produtores.
Uhum.
O terminal opera hoje com todas as trades, com todas as cooperativas, com todas as cerealistas, fazendo então o trabalho de melhorar a competitividade do produto gaúcho.
Uhum, perfeito. A gente percebeu também que no tocante à agilidade, hoje você carrega um navio aí em um dia e meio?
É.
Mais ou menos?
Mais ou menos. Navio, se nós pensarmos aí um navio desses de, que eu falei, os maiores,
sim,
são navios de 72 mil toneladas.
Uhum.
Um navio padrão é um navio de 60 mil toneladas. E aí, para a linguagem do nosso produtor, é um navio de 1 milhão de sacos.
1 milhão de sacos.
Então, a capacidade de carregamento aqui do Tergrasa é 3 mil toneladas hora. Uhum. Então, o navio chega ao porto, é feita a inspeção de porões, onde vai ser guardada essa soja. Se os porões estiverem ok, isso leva mais ou menos uma hora, duas horas, o navio está liberado para começar o carregamento.
Uhum.
20 horas de operação a 3 mil toneladas hora de capacidade, nós vamos chegar a 60 mil toneladas, que são 1 milhão de sacos. Aí depois nós temos toda a parte documental, de ser assinado pelo comandante, ser assinado, desatracar o navio. Então, 24 horas é possível carregar o navio no Tergrasa de 1 milhão de sacos.
Hoje, os terminais aqui da Termasa Tergrasa, e o Tergrasa, eu acho que ele está na parte mais funda do porto, é isso?
É, os dois terminais,
O
Termasa e o Tergrasa, eles estão na parte calado oficial maior. Sendo que a Termasa tem uma característica de estar no ponto de maior calado do porto de Rio Grande, calado natural. Então, o calado natural do Termasa é um calado realmente diferenciado. Isso foi uma escolha lá das cooperativas no final da década de 60, de estrategicamente imaginar o que seria o super porto de Rio Grande, quando não se falava absolutamente nada sobre isso. Nós, produtores, cooperativas, já entendíamos que tinha que existir um super porto em Rio Grande para exportar toda a nossa produção agrícola.
Com certeza. Houveram muitos investimentos nos últimos anos aqui com dragagem. Os próprios moles, né, do porto aí, que protegem naturalmente os navios contra correntes marítimas, ventos, enfim, eles tiveram também uma estrutura aumentada, né?
Sim, existiram investimentos do governo federal de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Rio Grande e também dos moles da barra. E também investimentos dentro dos terminais.
Uhum.
Investimentos de aprofundamento dos berços, que é onde atracam os navios por parte dos terminais, e também das construções de novos armazéns, como no Tergrasa, eu mostrei há pouco aos conselheiros da Cotribá, um armazém de 150 mil toneladas, que foi entregue pelas cooperativas também nesse processo. E aqui no Termasa foram construídos também outros armazéns, 4 de 5 mil toneladas, um de 39 mil toneladas para exportação de arroz, e constante modernização. Agora estamos aumentando a condição de tombadores, porque vem uma safra nova e nós temos que ter mais tombadores para receber essa grande safra que vem pela frente.
Perfeito. E aí, o que, que a gente poderia considerar ainda? Eu acho que por aqui, para a gente finalizar, o movimento aqui que passa por aqui é muito grande, né, Jones?
Sim, o movimento aqui é grande e são mudanças de produtos. Agora a gente está fazendo a finalização da safra de trigo, que deve vir no máximo até 15 de março, e aí vai começar a safra de soja, e aí é muito movimento, e é o que é normal de uma cidade portuária, de um porto, é receber, agora é ser destino de todas essas cargas. Rio Grande tem uma característica que os amigos agora estão visitando, né? Que Rio, parte do tempo, nós estamos falando sobre o adubo que sobe aqui de Rio Grande para o interior para ser colocado na próxima safra. E outra parte a gente está falando desse produto que desce para o porto de Rio Grande. Então essa é a característica da cidade de Rio Grande, é estar recebendo um grande volume de caminhões, vagões, embarcações, dependendo da safra que tivermos, alguns focados em milho, outros trigo, soja, arroz, conforme.
Aliás, o ano passado, por aqui, desceu muita soja do Mato Grosso, né? Porque os portos lá para cima, Paranaguá principalmente, estava com problema de... estavam cheios, né? Enfim, e por aqui saiu muito, muito produto,
isso,
né?
Isso, destacado, assim, ó. O Rio Grande do Sul recebeu em torno de 4 milhões de toneladas no ano passado, que vieram do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e até Goiás, justamente por essa capacidade do porto de Rio Grande. Então, às vezes a gente pensa assim, logisticamente isso não faz sentido. Bom, mas se tiver um navio que está no porto esperando um mês para sair, e se esse navio é $100 mil por dia, a logística para Rio Grande se torna bem atrativa de trazer para um porto que tem agilidade, que vem demonstrando essa agilidade ao longo dos últimos 30 anos.
Guilherme, você é um dos mentores do Smart Cope. O que, que vem por aí, hein? Quais são as novidades? Bom. Eu sei que nós poderíamos fazer uma entrevista somente sobre esse assunto, né?
Tá bem, legal. O Smart Cope é uma plataforma né, das cooperativas e produtores do Rio Grande do Sul que cria um novo ecossistema de inovação. Ela está no núcleo de um ecossistema de inovação que coloca as cooperativas e produtores interligados às maiores empresas de dados, ao satélite, tudo isso. E trazendo para o produtor gestão, trazendo para o produtor condições de unir gerações. Eu acho que o mais bacana disso é essa possibilidade. Quando tem um jovenzinho ali de 12, 13 anos que está lidando com o tambo, através do celular, e o pai dele tentando entender o que ele está fazendo ali. Daqui a pouquinho os dois se encontram, e esse é um cumprimento da missão. Então, eu acho que ela tem isso de muito forte. O que, que vem pela frente? O que vem pela frente é a inserção da inteligência artificial dentro da Smart Cope, que é o produtor poder conversar com a plataforma e trazer para ele a avaliação dos dados sem necessariamente uma pesada análise das informações. Então é isso que a gente está agora nos dedicando profundamente nessa condição de preparar a plataforma para esse futuro. A gente brinca sempre, o futuro não é amanhã, o futuro é agora, é hoje. Nós estamos trabalhando assim, não tem como ser diferente. O nosso produtor tem na Smart Cope um conjunto de ferramentas excelentes para poder ingressar nesse mundo de inovação.
Muito obrigado pela sua participação, viu?
Bom, agradeço a oportunidade.
Esse é o diretor-superintendente do Termasa Tergasa com a gente na reportagem.